A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
São 8 horas da noite de 22 de dezembro de 1788, em Vila Rica de Ouro Preto, capitania de Minas Gerais. Apesar do início do verão, chove forte e faz frio. Um mensageiro, um jovem escravo, corre pela rua direita e dobra na rua São José em direção à casa do magnata João Rodrigues Macedo. Português Macedo, fazendeiro, contratante de ouro e de impostos, é um dos homens mais ricos de Minas Gerais. A casa dele é a mais luxuosa de Vila Rica, com 3 andares, uma fachada monumental de 9 vãos, pilastras de pedra e balaustradas de ferro. O jovem escravo leva uma mensagem para o coronel Inácio José de Alvarenga Peixoto, grande fazendeiro e juiz de Rio das Mortes, atual São João del Rei. A carta vem da casa do coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante do Regimento dos Dragões de Minas Gerais, o comando local da Guarda Nacional. Naquela noite, o visitante Alvarenga Peixoto jogava cartas na luxuosa casa do magnata João Rodrigues de Macedo. Quem atende a porta é o administrador e guarda-livros Vicente Vieira da Mota, braço direito de João Rodrigues de Macedo.
O que é, moleque? Por que essa pressa?
Carta para o coronel doutor Alvarenga Peixoto, da parte do coronel Andrade.
O que, que há, Vicente? Vem de lá da casa do Freire de Andrade?
Exatamente. Aqui está, doutor Alvarenga.
E então, doutor Alvarenga, novidades?
É, a mensagem é do padre Toledo. A reunião vai ser esta noite. Praticamente todo mundo já chegou. Até o padre Rolinho, o tal Alferes.
Assim que a chuva passou, Alvarenga Peixoto deixou o palacete de João Rodrigues de Macedo, tomou a rua direita e subiu a ladeira, em direção à casa da maior autoridade militar de Vila Rica. Ali, naquela noite de dezembro, o coronel Freire de Andrade e mais 4 personagens esperavam por Alvarenga Peixoto para acertar os detalhes da revolução que iria declarar guerra a Portugal e a independência de Minas, Rio de Janeiro e talvez São Paulo.
Olá. Vamos então recapitular os fatos que levaram a esta conspiração que tinha começado em agosto. Estamos, portanto, em 1788. A situação política na capitania de Minas, futuro estado de Minas Gerais, é insustentável. Os contratadores de impostos, entradas, ouro e diamantes têm dívidas com a coroa de Portugal impossíveis de pagar.
A maior parte deles tem cargos públicos de destaque e, além de possuírem lavras de ouro, são também grandes fazendeiros. As dívidas somadas de 2 deles, Joaquim Silvério dos Reis e João Rodrigues Macedo, são maiores do que o dobro das emissões anuais de moeda de Portugal.
Os contratadores eram homens ricos que recebiam da coroa portuguesa concessão para cobrar impostos em nome do rei e prospectar ouro ou diamantes. A dívida deles cresceu ao longo de 30 anos, não só por corrupção e calote intencional dos contratadores. Também a produção de ouro tinha caído de forma dramática, o que tornou impossível pagar a coroa o quinto real e a tonelada e meia de ouro cobrados pelo rei todo ano.
A proibição de indústrias no Brasil forçava a importação de tudo. E Portugal, precisando de dinheiro, cobrava altos impostos sobre as importações brasileiras. O governador de Minas até 1783, Rodrigo José de Menezes, sabia que a capitania estava falindo. Era diferente das outras. Não era nem agrícola e nem comercial. Sabia que o ouro estava no fim e a crise era iminente.
Por isso, tinha sugerido a criação de fundições de ferro em Minas, a fim de atender a demanda por produtos de ferro para o garimpo. Propunha também um fundo de empréstimos para os mineiros e a permissão para a instalação de novos engenhos de açúcar. O primeiro-ministro de Portugal, Martinho de Melo e Castro, rejeitou tudo.
Mas além da queda na produção de ouro e diamantes, havia também a corrupção dos altos funcionários públicos. Alguns eram portugueses, outros escolhidos entre a elite mineira. O prepotente governador Cunha Menezes, por exemplo, tinha montado sua própria polícia militar, que dava proteção ao seu esquema de contrabando de ouro e diamantes.
Cunha Menezes veio de Goiás, onde era governador, para substituir o liberal Rodrigo José de Menezes e vivia às turras com o ouvidor de Vila Rica de Ouro Preto, Tomás Antônio Gonzaga. Montou seu próprio esquema de propinas e contrabando, que se chocou com um esquema já montado antes pela elite local de Minas.
Contra o governador, Tomás Antônio Gonzaga escreveu os poemas satíricos Cartas Chilenas, obra marcante do arcadismo. O padre José da Silva Oliveira Rolim era um outro grande contrabandista de diamantes e escravos, também inimigo do governador.
O quadro, então, era este. Homens ricos e poderosos, mas endividados, com altos cargos públicos, digladiando-se por esquemas de contrabando e com interesses completamente opostos aos do governo que os nomeara, ou seja, a coroa portuguesa.
Lá em Lisboa, o primeiro-ministro Martinho de Melo e Castro, substituto do Marquês de Pombal, tinha ódio e prevenção contra esta elite luso-brasileira. Achava que os impostos não eram pagos por pura má-fé. Achava que aqui na colônia todos eram corruptos e rebeldes.
Teimoso, inflexível, Martinho de Melo e Castro não aceitava qualquer argumento sobre queda na produção de ouro. Também não queria ouvir falar em modernizar a economia do Brasil colônia e de Minas em particular.
Ao contrário, tinha convencido a rainha Dona Maria I a proibir qualquer tipo de indústria no Brasil. Não queria saber de fundições de ferro em Minas, novos engenhos de açúcar e muito menos indústrias têxteis que concorressem com os produtos portugueses.
Assim, em 1788, desembarcou no Brasil um novo governador para Minas, indicado por Martinho Melo Castro. Era Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o jovem e ambicioso visconde de Barbacena. Chegou com instruções duríssimas de Melo Castro para pôr ordem na capitania. Eram 123 parágrafos e 20 anexos que cobriam praticamente toda a vida política, econômica, social e religiosa de Minas.
Ordenava o ministro, por exemplo, a cobrança imediata da dívida atrasada da capitania, que chegava já a absurdas 8 mil toneladas de ouro. Diziam as instruções do primeiro-ministro ao novo governador.
O distrito diamantino está convertido em um covil de ladrões e contrabandistas. A junta da Fazenda Real de Minas se deixa iludir pelos habitantes. As afetadas e sinistras asseverações e reclamações de que as minas de ouro estão cansadas e exauridas são, na verdade, fraudes, omissão, negligência e prevaricação. A queda na produção de ouro e a ausência do pagamento dos impostos procedem de uma grande relaxação dos que têm ao seu cargo fazer cumprir as leis. Nenhuma só palavra se ouviu mais na capitania de Minas sobre a derrama, que era e é o modo legal de se corrigir tais faltas.
Linha dura. A ordem ao novo governador era executar a derrama, cobrança dos impostos atrasados à base de força militar e de toda a população. Quem não pudesse pagar a sua parte, teria terras e bens desapropriados.
As instruções de Martinho de Melo e Castro ao Visconde de Barbacena que incluíam até a redução dos salários dos padres, de 200 para 50 mil réis. Hélio Castro fazia carga também contra os dragões de Diamantina, a guarda militar encarregada justamente de reprimir o contrabando.
Melo e Castro dizia que o distrito Diamantino de Minas se tinha convertido em um antro de ladrões e contrabandistas. Foi aconselhado por vários assessores a não promover a derrama, porque não havia condições de pagamento. Mas foi inflexível.
Assim, o Visconde de Barbacena aportou no Brasil em maio de 1788. O Rio de Janeiro demorou um pouco para aconselhar-se com o tio, o vice-rei do Brasil, Luiz de Vasconcelos e Souza. Em julho de 1788, tomou posse como governador de Minas.
A chegada do Visconde de Barbacena foi um pesadelo para praticamente toda a elite mineira. Mas até mesmo os homens livres do povo, artesãos, trabalhadores comuns, seriam afetados pela derrama. Era a ruína para a capitania de Minas.
Os magnatas mineiros descobriram que a derrama iria começar em fevereiro do ano seguinte, 1789. Por isso, naquela noite de dezembro de 1788, estavam reunidos na casa justamente do comandante militar de Minas.
Até o coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, de 32 anos, seria atingido pelo novo governador. Como explica o professor Marco Antônio Vila, da Universidade de São Carlos, a ameaça da derrama e de uma grande reestruturação em toda a vida da capitania levou a elite mineira a se articular.
O que há é uma revolta dos de cima, dos dominadores, contra o pagamento dos impostos devidos a Portugal, né? E eram impostos em volumes realmente fabulosos e que não havia condições de serem pagos, né? E que colocava em risco o confisco de todos os bens e muitos dos contratadores, né? Que viviam na região das Minas Gerais. É dessa resistência que vem a articulação justamente no momento da imposição do pagamento forçado desses impostos, a chamada derrama, né? Portanto, é muito mais uma raiz de ordem econômica do que no campo das ideias. Agora, é claro que não deve também nós diminuirmos, desqualificarmos, ou falar que não há nenhuma importância, ou nas ideias iluministas, principalmente no exemplo da independência norte-americana.
Vamos então ver quem eram os homens reunidos naquela noite de dezembro de 1788, na casa de Freire Andrade, para traçar as linhas gerais do Levante. Não era a primeira reunião, nem seria a última, mas era uma das mais importantes. É que a estratégia da rebelião seria decidida ali.
O coronel Inácio José de Alvarenga Peixoto era o ouvidor, ou juiz de Rio das Mortes, atual São João del Rei, que àquela altura era a vila mais populosa de Minas. Estava com 46 anos. Tinha nascido no Rio de Janeiro, mas formara-se em direito em Coimbra e se tornara juiz de Sintra, em Portugal, graças a poemas em homenagem ao Marquês do Pombal, de quem se tornou protegido.
De volta ao Brasil em 1775, tornou-se grande proprietário de lavras de ouro no sul de Minas. Mas o negócio não foi bem. Fez grandes dívidas para construir sistemas hidráulicos nas lavras de ouro, devia em Minas, no Rio de Janeiro e em Portugal, não só à coroa, mas a empresários e banqueiros.
Outro participante da reunião era o advogado José Álvares Maciel, o mais jovem dos conspiradores. Tinha 27 anos e chegara dos estudos em Coimbra e na Inglaterra há apenas 5 meses. Encharcado de ideias iluministas e empolgado com a Revolução Norte-Americana. Fizera até contatos com industriais ingleses que o estimularam a trabalhar pela libertação do Brasil da situação de colônia, como fizeram os Estados Unidos.
O pai de José Álvares Maciel era um grande fazendeiro e contratador de impostos. Tinha dívidas altíssimas com a coroa e a garantia eram seus bens pessoais. José Álvares Maciel era também tutor dos filhos do Visconde de Barbacena, que lhe permitia estar informado sobre os passos do governador.
O O advogado e poeta Cláudio Manuel da Costa era um dos pensadores da rebelião. Tinha 59 anos, nasceu em Mariana, Minas Gerais, e foi um dos primeiros brasileiros a estudar direito em Coimbra. Intelectual respeitado, foi o primeiro a traduzir para o português a obra-mãe do capitalismo, A Riqueza das Nações, do escocês Adam Smith.
Traduziu também para os companheiros inconfidentes a Constituição dos Estados Unidos da América. Tinha muitos escravos e sociedade em várias fazendas de gado e lavras de ouro, além de ser advogado de toda aquela elite mineira. Em sua mansão, realizavam-se reuniões filosóficas e discutia-se a independência dos Estados Unidos e os filósofos iluministas franceses.
Outro advogado formado em Coimbra naquele grupo era o também poeta e desembargador Tomás Antônio Gonzaga, de 44 anos. Era o ouvidor de Vila Rica de Ouro Preto. Tinha nascido na cidade do Porto, em Portugal, mas era filho de brasileiros de Pernambuco. O pai dele foi um amigo próximo e conselheiro do Marquês de Pombal.
Depois da briga com o governador Luiz da Cunha Menezes, Gonzaga foi transferido para a Bahia, mas continuava em Minas para conspirar. Além disso, tinha negócios na capitania e dívidas com a coroa e com João Rodrigues de Macedo.
O padre José da Silva de Oliveira Rolim tinha pouco mais de 40 anos. Era de Tejuco, atual Diamantina, filho do primeiro tesoureiro do distrito diamantino. Estava banido da capitania de Minas e não conseguiu do visconde de Barbacena a revogação do banimento. Era contrabandista de escravos, de ouro e diamantes, além de agiota.
O padre Rolim tinha uma cicatriz no rosto. Era uma espécie de irmão de criação de Chica da Silva, a escrava que conseguiu reinar em Diamantina ao se tornar amante do contratador João Fernandes. Chica tinha sido escrava do pai do padre. Adulto, o padre Rolim tornou-se amante da filha de Chica da Silva, Rita Quitéria, com quem teve vários filhos.
Outro padre no grupo era Carlos Correia de Toledo e Melo. Era de Taubaté, em São Paulo, mas tornou-se latifundiário, dono de lavras de ouro e senhor de escravos em Rio das Mortes, atual São João del Rei. Culto e ambicioso, era o típico padre que Martinho de Melo e Castro tinha em mira nas instruções ao novo governador.
Finalmente, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, de 42 anos de idade, filho de um fazendeiro português e uma brasileira, nascido entre as cidades hoje chamadas de Tiradentes e São João del Rei.
Xavier tinha 6 irmãos, um deles o padre Domingos, que o educou, já que os pais morreram cedo. De todo o grupo de conspiradores, era o mais revoltado e também o mais romântico em relação à independência.
Alferes era o posto militar logo acima de sargento, mais baixo na escala do oficialato. Tiradentes acumulava a profissão de dentista com a de militar insatisfeito e revoltado. Tinha sido mascate, minerador e farmacêutico. Era, aliás, sócio de uma farmácia em Ouro Preto, onde morava em casa alugada.
O trabalho como minerador deu a ele conhecimento sobre solos e terrenos. Em 1781, a rainha Dona Maria I o tinha nomeado comandante do quartel dos Dragões, que patrulhava a estrada entre Minas e o Rio de Janeiro, na Serra da Mantiqueira. Mas foi exonerado do posto 5 anos depois pelo governador Cunha Menezes, pelas ligações com os magnatas mineiros.
Tiradentes era uma espécie de amigo e protegido do magnata português, Domingos de Abreu Vieira, que era padrinho de uma filha ilegítima que tinha. Tinha a intenção de se casar com uma sobrinha do padre Rolim. Com 15 anos de serviço militar, nunca tivera uma promoção, o que o deixava ainda mais revoltado.
Além de Domingos de Abreu Vieira, era também amigo dos magnatas da Inconfidência, inclusive de Joaquim Silvério dos Reis, que iria trair e delatar o movimento. Tiradentes prestava serviços e recebia pagamentos deles. Sonhava ficar rico como os amigos de Minas e tinha ideias e planos ambiciosos para isso.
Por exemplo, quando o visconde Barbacena chegou ao Rio, Tiradentes estava lá tentando convencer o vice-rei Luiz de Vasconcelos a implantar seu projeto de canais de irrigação e de água potável para a cidade.
Quando José Álvares de Maciel chegou de Londres em agosto, Tiradentes tentou convencê-lo a apoiar seu projeto de canais hidráulicos. Mas foi Maciel quem o convenceu. Disse a ele que Minas devia liderar um movimento de independência, de libertação de Portugal, o que empolgou o Alferes.
Naquela reunião de dezembro de 1788, na casa do comandante dos dragões, ficou acertado o seguinte. Como a derrama seria executada em fevereiro seguinte, este era o momento ideal para começar a rebelião.
Tiradentes seria o principal articulador e propagandista junto à baixa oficialidade e às pessoas comuns do povo. A profissão de dentista ajudava, porque ele tinha contato com muita gente de várias classes sociais. Além disso, era o mais entusiasmado com a ideia do levante.
Com a derrama, a cobrança violenta dos impostos atrasados, toda a população de Vila Rica estaria revoltada. Tiradentes lideraria o motim nas ruas, seria o agitador de campo. Teria o apoio de outros, que chegariam discretamente à cidade, com armas sob os casacos.
O comandante militar de Minas, Francisco de Paula Freire de Andrade, em vez de reprimir, apoiaria o levante com suas tropas e tomaria conta da situação. À frente de uma parte dos dragões, Tiradentes ou Freire de Andrade deveriam partir para o palácio do governador, o Visconde de Barbacena.
Lá o governador seria preso e executado. A cabeça dele seria exibida à multidão, aos gritos de liberdade, liberdade. Ali mesmo, em Vila Rica de Ouro Preto, seria proclamada a República, lida uma declaração de independência e instalado um governo provisório.
Uma senha seria transmitida às outras vilas e povoados de Minas. Seria: hoje é o dia do batizado. Nas outras cidades, conspiradores armados tomariam o poder. Em Diamantina e São João del Rei, o padre Rolim garantia a adesão de 200 homens armados.
Alvarenga Peixoto organizaria o levante na fronteira de Minas com São Paulo, onde tinha suas terras. O padre Carlos Correia de Toledo seria responsável pelo apoio em cidades paulistas, como Taubaté e Itapecerica. Os inconfidentes previram que a guerra de independência contra Portugal levaria 3 anos.
Segundo os planos, 200 homens ficariam aquartelados em Vila Rica, garantindo um novo governo. 100 outros militares, com apoio de 600 índios, montariam emboscadas ao longo da estrada entre Minas e Rio de Janeiro, sob o comando do sargento Luiz de Toledo Pisa. Outros 100 militares guardariam as vias de ligação com São Paulo.
A localização geográfica de Vila Rica e do Distrito Diamantino facilitaria a defesa contra as tropas que seriam enviadas do Rio. As serras do Mar e da Mantiqueira transformavam Minas em uma verdadeira fortaleza.
O dinheiro para o movimento viria dos próprios impostos que deveriam ser pagos a Portugal. Os inconfidentes tinham certeza de que o grito de independência teria o imediato apoio de potências estrangeiras, como a França, a Inglaterra e também da novíssima nação ao norte chamada Estados Unidos.
Se a conspiração fosse descoberta antes, todos negariam. Por isso, não poderia haver nada escrito, nenhuma prova. O governo provisório, durante a guerra de 3 anos contra Portugal, seria comandado por Tomás Antônio Gonzaga.
Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e o cônego Luiz Vieira seriam responsáveis pela Constituição e pelas leis do novo Estado. O cônego Vieira tinha imensa biblioteca com toda a legislação dos Estados Unidos e mais os tratados filosóficos franceses. A capital do novo país seria transferida então de Vila Rica para São João del Rei, a cidade mais populosa de Minas naquele momento.
Por trás desses líderes estavam os homens mais ricos de Minas. Os contratadores João Rodrigues Macedo, Domingos de Abreu Vieira, José Aires Gomes e Joaquim Silvério dos Reis. Davam toda a infraestrutura, como pólvora e armamento. Várias das reuniões conspiratórias aconteceram na casa de João Rodrigues de Macedo.
Esses magnatas nunca participaram diretamente da articulação de campo para o levante, mas tinham interesse direto, porque todos deviam muito dinheiro a Portugal e eram quase todos portugueses de nascimento. Na verdade, a grande maioria dos inconfidentes e desses magnatas queria mesmo se livrar das dívidas financeiras com Portugal.
Aires Gomes garantia que a revolta encontraria apoio dos ricos homens de negócio do Rio de Janeiro. Tiradentes, inclusive, circulou e conspirou entre o Rio de Janeiro e Minas, de setembro a dezembro, provavelmente com apoio financeiro de comerciantes do Rio.
O contador, administrador e braço direito de João Rodrigues de Macedo, Vicente Vieira da Mota, comparecia sempre às reuniões. Foi ele, aliás, quem calculou quanto caberia a cada habitante de Minas pagar a Portugal quando viesse a derrama. Minas e seus habitantes estariam arruinados.
Proclamada a independência, as primeiras medidas seriam econômicas. Livre comércio para todos na colônia, fim do distrito diamantino, instalação de indústrias, fundições de ferro, fábricas de pólvora e de armamento e a criação de uma Casa da Moeda.
Seria criada também uma universidade em Vila Rica. Os padres poderiam recolher dízimos, desde que criassem escolas, hospitais e casas de caridade e arcassem com os custos. Todos os devedores da fazenda seriam perdoados. A indústria brasileira teria proteção contra artigos importados. O comércio seria aberto a todos os países.
Mas havia divergências ideológicas graves nas reuniões entre os conspiradores. José Álvares Maciel, por exemplo, tão fascinado por teses europeias, defendia a manutenção do escravismo. Dizia que era preciso braços para o trabalho.
Ele temia também que a maioria negra e mulata da população, uma vez livre, se rebelaria contra os brancos. O fim da escravidão era defendido pelo grande proprietário de escravos, Alvarenga Peixoto.
Dizia Alvarenga que a promessa de liberdade e cidadania faria dos negros e mulatos os maiores guerreiros pela nova república. E mais, seriam eles os melhores cidadãos e os maiores interessados na defesa da pátria.
Aparentemente, houve uma decisão pelo meio termo. Seriam livres somente os negros e mulatos nascidos aqui no Brasil, no interesse da defesa do Estado. Os africanos continuariam no cativeiro.
O professor Estilac Ferreira dos Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo, lembra inclusive que o tráfico de escravos da África já se havia nacionalizado. Deixara de ser um negócio de portugueses para ser um negócio de nascidos no Brasil.
Esses movimentos, eles não indicavam a existência aqui no Brasil, naquele final do século XVIII, de um clima revolucionário, embora nós estivéssemos já a nível internacional num contexto revolucionário, né? A Inconfidência Mineira foi evidentemente influenciada, como nós sabemos, pela independência dos Estados Unidos e sabido que o Tiradentes, por exemplo, fazia leituras da Constituição americana, né? Mas o que é notável na experiência brasileira é que, naquele momento ali, o contexto não era da existência de um clima revolucionário no Brasil. Mas eu continuo dizendo que havia um consenso muito forte em torno daquela estruturação social, em torno da escravidão, em torno da persistência daquela sociedade. Aliás, eu quero lembrar o seguinte: nesse final do século XVIII, início do século XIX, nós observamos um processo de nacionalização do tráfico africano. Quer dizer, o tráfico africano, nesse momento, já é feito basicamente por brasileiros.
Outra polêmica foi em relação aos símbolos do novo país. Tiradentes sugeriu uma bandeira com um triângulo representando a Santíssima Trindade. Alvarenga Peixoto discordou e sugeriu a figura de um índio quebrando as correntes da opressão. E a frase tirada do poeta romano Virgílio, Libertas quae seratamen, liberdade ainda que tarde.
Decidiu-se pelo triângulo de Tiradentes e pela frase de Alvarenga. A bandeira com fundo branco e o triângulo em vermelho. O mais nacionalista de todos, quase xenófobo, era Tiradentes. Nas reuniões, exaltava a riqueza e a beleza de Minas.
Dizia que o Brasil, livre e republicano como os Estados Unidos, seria a maior nação do mundo. Implantando indústrias, desenvolvendo a agricultura e a mineração, o Brasil não precisaria importar nada. teria tudo o que fosse necessário para consumir e exportar. E disse inflamado em uma reunião:
o Brasil só é pobre, apesar de todas as riquezas naturais, porque a Europa nos suga tudo, como uma esponja. E de 3 em 3 anos, os generais traziam uma quadrilha a que chamam criados, que nos comem a honra, a fazenda e os ofícios que deviam ser dos habitantes daqui. E depois voltam rindo para Portugal.
Tudo isso consta dos autos da devassa da Inconfidência, mas não em textos escritos, e sim nos depoimentos e testemunhos. Até um irlandês, Nicholas George, participou da conspiração. Conhecia bem a Revolução Norte-Americana e afirmava: as colônias do Norte se libertaram da Inglaterra por causa dos impostos absurdos.
Mas a história conta que o fracasso foi total. A derrama prevista para fevereiro de 1789 não veio. E em março, o governador anunciou oficialmente à Câmara de Vila Rica a suspensão da cobrança. Tomás Antônio Gonzaga disse então ao cônego Luiz Vieira:
a ocasião para o levante perdeu-se.
Sem a derrama e sem a mobilização popular, apenas como articulação elitista, a Inconfidência murchou. Os conspiradores se desmobilizaram, exceto Tiradentes. E no dia 15 de março, Joaquim Silvério dos Reis procurou o Visconde de Barbacena e denunciou a conspiração, secretamente, mas em detalhes.
O governador exigiu dele uma denúncia por escrito, o que Silvério dos Reis fez logo em seguida. Logo depois, o governador Visconde de Barbacena escreveu sobre a denúncia ao tio, o vice-rei do Brasil Luiz de Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Joaquim Silvério dos Reis traiu os Inconfidentes em troca do perdão de suas dívidas com a coroa portuguesa.
Silvério dos Reis casou-se em 1791 com uma das filhas do coronel Luiz Alves, Bernardina Quitéria. A irmã dela, Mariana Cândida, seria a mãe de Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro patrono do exército brasileiro, com o título de Duque de Caxias. O que faz de Joaquim Silvério dos Reis tio de Caxias?
Silvério dos Reis receberia, além do perdão das dívidas, o título de Fidalgo da Casa Real de Portugal, o hábito da Ordem de Cristo e uma pensão anual de 400 mil réis.
Outro traidor da Inconfidência foi o coronel dos Dragões, Basílio de Brito Malheiro do Lago, que deu informações sobre a estratégia militar do movimento.
Os historiadores divergem em um ponto importante. Alguns garantem que o Visconde de Barbacena suspendeu a derrama ao saber da conspiração, a fim de esvaziar o movimento. O próprio Barbacena afirma isso.
Outros garantem que ele só veio a receber a denúncia de Joaquim Silvério dos Reis depois de suspender a derrama. Os que afirmam isso, como o inglês Kenneth Maxwell, argumentam o seguinte:
a rainha Dona Maria I atropelou as instruções do ministro Martinho de Melo e Castro e determinou que só se fizesse a derrama se os brasileiros pudessem pagar. Barbacena teria percebido que seria impossível o pagamento e resolveu cancelar a cobrança.
Kenneth Maxwell diz mais: se a derrama não fosse suspensa, Joaquim Silvério dos Reis teria todo o interesse na rebelião. Não iria trair. Com a derrama suspensa, ele seria especialmente visado como grande devedor, e aí resolveu barganhar. Delataria os companheiros em troca do perdão das dívidas.
No próximo programa, uma análise de 3 historiadores sobre as causas do fracasso da rebelião: o processo, a devassa da Inconfidência, as punições e o destino de cada um dos Inconfidentes. A Inconfidência e a Revolução Francesa estimulam 2 outras revoltas no Brasil. O príncipe herdeiro de Portugal, Dom José, morre de varíola em 1788. Dona Maria I enlouquece e Dom João VI assume o comando. Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau! We'll be right back.
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.